Começa agora a Rádio Aspuv, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
Olá, muito boa tarde. Meu nome é Fernanda Ponzio e a partir de agora está no ar, aqui na Universitária FM, o Rádio Aspuv, o rádio jornal da seção sindical dos docentes da UFV. Aqui no Rádio Aspuv, discutimos assuntos que têm impacto na vida de todos nós, trabalhadores brasileiros. Falamos sobre os nossos direitos, a educação e outros serviços públicos. 8 de março, a próxima quinta-feira, é o Dia Internacional da Mulher. Por isso, o programa de hoje vai debater o espaço que elas ocupam nas universidades brasileiras. Nós, do Rádio Aspuv, pegamos os dados do último Censo da Educação Superior e fizemos as contas. Em 2016, 57% dos estudantes matriculados nesse nível de ensino eram mulheres. Nos programas de pós-graduação, elas também representam pouco mais da metade das matrículas e titulações, de acordo com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Falando isso, pode até parecer que a situação é justa e igual. Mas quando analisamos outros dados e vemos os problemas enfrentados pelas mulheres, percebemos que ainda é longo o caminho em busca da igualdade de gênero nas universidades. As mulheres são maioria entre os estudantes, só que os dados separadamente mostram que elas ainda estão em número bem menor em cursos tidos como masculinos. O caso, por exemplo, de algumas engenharias e da área de computação. Outro ponto. Apesar de entrarem em maior número nas universidades, essa tendência não continua após a conclusão dos cursos. Isso ocorre no mercado de trabalho em geral, em áreas como a ciência e a política e também dentro das próprias universidades, onde as mulheres são minoria entre os professores e os técnicos. No Brasil, 45% dos professores do ensino superior são mulheres. Na UFV, a situação é mais desigual. Segundo a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, elas representam 38,5%. E entre os servidores, o número é ainda mais baixo, menos de 32%. Também não podemos deixar de falar de outras questões, como o assédio, o preconceito e diversas formas de violência que nós, mulheres, ainda encontramos diariamente nas universidades. Uma pesquisa do Instituto Avon, chamada Violência contra a Mulher no Ambiente Universitário, traçou alguns números preocupantes relacionados a esse assunto. 67% das alunas entrevistadas disseram ter sofrido algum tipo de violência na universidade. Mais da metade relatou já ter sido vítima de assédio sexual e 28% falaram que sofreram violência sexual, como, por exemplo, estupro e tentativa de abuso sob efeito de álcool. O levantamento constatou também que os homens universitários não percebem as diversas práticas de violência cometidas por eles e acreditam que essas práticas são consequências de um comportamento natural das mulheres. A repórter Ana Zeferino conversou com a professora do Departamento de Ciências Sociais da UFV, Daniela Rezende. Ela falou mais sobre essas questões. Vamos conferir na entrevista.
Entrevista.
Boa tarde, professora. Eu queria saber, já que as mulheres já são maioria entre os estudantes, né, de graduação, só que elas ainda continuam sendo minoria entre os professores e técnicos. Na sua avaliação, o que, que se deve isso, assim? O que, que falta para as mulheres também poderem ocupar mais cargos na universidade?
Na verdade, esse dado de que as mulheres estão em maior número ou sobre-representadas na graduação e na pós-graduação, ele esconde uma desigualdade, que nem todos os cursos as estudantes são maioria. Então, se a gente desagrega esse dado, considerando centros de ciência, por exemplo, a gente vai ver que as mulheres são maioria no CCH e no CCB, mas as mulheres são minoria no CCA e no CCE. Então, acho que o primeiro passo é a gente tentar ver essas informações com mais cuidado para a gente conseguir identificar onde que essa desigualdade ela aparece. As desigualdades, né, no acesso ao ensino superior, elas podem ser pensadas a partir de dois conjuntos de explicação. O primeiro deles é que tem a ver com a oferta, né? São ofertadas vagas para homens e mulheres da mesma forma, em condições de igualdade? Sim, a gente não tem problemas com relação a isso, uma vez que a Constituição mesmo, né, define que qualquer tipo de desigualdade baseada no sexo, ou se a gente quer pensar no gênero, ela é inconstitucional na democracia brasileira, né? Então, a gente não teria, principalmente se a gente pensa que tanto o acesso à graduação, à pós-graduação, quanto aos cargos profissionais da universidade são feitos por concurso público. Então, a gente não teria, a princípio, nenhum problema com a oferta de vagas. E a gente poderia pensar, então, que esse problema está na demanda. Então, as mulheres demandam menos o acesso a determinados cargos em determinadas áreas. Quando a gente pensa nisso, então, nessa explicação da demanda, a questão que vem em seguida é por que que as mulheres estão subrepresentadas em determinadas áreas? Por que as mulheres não querem estar nessas áreas? E a gente tem que pensar nos processos de formação de preferências. O que que faz com que as mulheres não queiram estar em determinadas áreas? Ou que as mulheres sintam mais interesse com outras carreiras, como as carreiras de ciências humanas, por exemplo. E a gente tem que pensar de onde que vem esse processo de formação dessas preferências. A gente pode ir na escola e ver como que estudantes do sexo masculino e feminino são estimuladas e estimulados, né? Como que determinados estereótipos acabam orientando a formação dessas preferências, e esses estereótipos acabam também sendo reproduzidos na universidade. Então, determinadas piadinhas, né? Como, por exemplo, mulher só precisa saber contar até 6, porque 6 é o número de bocas de um fogão, né? Isso não é uma piada. Esse comentário, muito de mau gosto, ele termina por reforçar um estereótipo que tem um efeito muito danoso e muito negativo, tanto na formação de estudantes do ensino médio, quanto na formação profissional de estudantes em uma universidade.
Já que você diz assim que, de fato, as mulheres elas não são uma maioria, apenas estatisticamente falando, quando você olha os cursos inteiros, né? O que que você acha dos autores livros dentro da universidade? A bibliografia que a gente lê, você acredita que os homens também são maiorias nesse setor, dentro dos livros e dos textos que a gente lê?
Eu não posso falar em geral. Eu posso falar do curso ou dos cursos em que eu atuo, né? E, de fato, as referências bibliográficas elas são formadas geralmente por homens. Essa é uma discussão crítica, né, que a gente tem que fazer. Porque só homens produzirem ciência, só homens fazem ciência com qualidade, a gente tem aí algumas questões para serem consideradas. Uma é que as mulheres puderam estudar, o direito das mulheres estudarem, ele foi conquistado muito depois do acesso aos homens ao ensino, né? Essa, inclusive, uma demanda da chamada primeira onda do feminismo. As mulheres eram proibidas até o início do século XX a estudarem, né? Então, isso, claro, nos coloca em posição de desvantagem. Agora, uma outra questão é o fato de que a ciência ela é sexista, ou seja, tem um viés de gênero na produção do conhecimento científico. E isso não sou eu que estou afirmando. O próprio CNPq, ele produz dados que vão mostrar isso, como as mulheres têm menos acesso a determinados tipos de bolsa, principalmente as bolsas, aquelas bolsas que estão relacionadas mais ao topo da carreira. Então, bolsas de pesquisador 1A do CNPq ou de pesquisador 1A do CNPq, elas são predominantemente concedidas a pesquisadores do sexo masculino. O CNPq até tinha, né, eu não sei o andamento disso, um programa que era Mulheres na Ciência, Pioneiras na Ciência, justamente para lutar contra essa desigualdade, que era uma desigualdade real, concreta, possível de ser verificado com dados que o próprio órgão tinha, produzia. Então, esse é um elemento fundamental. Então, o primeiro passo para a gente mudar isso é pensar sobre isso, disponibilizar esses dados, que a gente passa a refletir de fato sobre essa ciência que é produzida, sobre que tipos de padrões que nós vamos reforçando nas nossas práticas enquanto professoras e professores, né? Então, acho que isso é um elemento fundamental para ser considerado.
O que que você acha, assim, que, na sua opinião, claro, poderia ser feito para mudar esse cenário e colocar a mulher, de fato, na ciência?
Olha, já existem diversas iniciativas. Então, acho que a primeira questão que a gente tem que saber é que o Brasil, assinou um tratado internacional que decorreu de uma convenção internacional realizada em 1995, em que o Brasil se comprometia a assumir um compromisso o Estado brasileiro em erradicar toda forma de discriminação e desigualdade entre mulheres e homens. E uma dessas desigualdades são as desigualdades educacionais, essas todas que eu já apontei aqui, que tem a ver com esse processo. Então, o Brasil, o Estado brasileiro, tem esse compromisso, né? Assumiu esse compromisso e tem esse compromisso de erradicar essa desigualdade. Então, diante disso, várias ações vêm sendo desenvolvidas, né? Essa do CNPq, de ter toda uma reflexão sobre mulheres na ciência, tem uma página no site. O CNPq é uma agência que fomenta o desenvolvimento da pesquisa no Brasil. Então, o CNPq desenvolvia esse programa Mulheres na Ciência, Pioneiras da Ciência, inclusive premiando pesquisadores que se destacassem nas suas áreas. Até alguns anos atrás, o CNPq tinha um edital exclusivamente voltado para pesquisas em gênero, né, para pesquisadores desenvolverem, produzirem conhecimento sobre esses temas. Então, essa é uma iniciativa crucial, extremamente importante. A gente tem a L'Oréal, que também tem um prêmio voltado para mulheres na ciência, né, que é super importante, justamente para valorizar a produção também e dar visibilidade para a produção de mulheres, né, de mulheres cientistas. A gente tem também o Fundo Elas nas Exatas, que é um fundo do Instituto Elas, que é um instituto também comprometido com a superação da desigualdade de gênero, que financia projetos voltados à eliminação desses estereótipos e dessas desigualdades no ensino básico. Então, o Fundo Elas premia 10 projetos voltados para as escolas do ensino básico, exatamente para promover ou fomentar o acesso de mulheres ou a escolha de mulheres às carreiras científicas, principalmente na área das ciências exatas. Né? Então, acho que essas são algumas iniciativas cruciais. Agora, a gente tem âmbito mais local, em várias universidades, grupos de mulheres na ciência. A gente tem na UFRGS, tem um grupo que desenvolve vários projetos, tanto com estudantes universitários, quanto também estudantes de ensino médio, voltados às áreas de programação, robótica, engenharias. Então, isso é fundamental. E aqui na UFV, mais recentemente, foi criado também um grupo chamado Mulheres com Ciência, que visa justamente a criar um grupo de reflexão, de debate, mas também propositivo e que envolve estudantes de todas as áreas, mas principalmente estudantes das áreas de agrárias e exatas.
Falando agora um pouco sobre o assédio dentro da universidade, é algo que tem mais visibilidade hoje em dia? Como você avalia assim, essa questão?
Não, acho que visibilidade não. Assim, a universidade não divulga dados sobre assédio, né? A gente não tem nenhum canal de informação, como são tratados, não tem nenhuma informação produzida sobre isso. Quantas denúncias de assédio apareceram, como que elas foram tratadas, se elas vêm diminuindo ou aumentando. Então, infelizmente, a gente não tem como falar sobre isso no contexto da Universidade Federal de Viçosa. Agora, há alguns anos, né, face a várias denúncias que apareceram em universidades como a USP, né, o tema da violência contra as mulheres na universidade, ele ganhou mais centralidade no debate público. Então, em termos gerais das universidades brasileiras, esse é um tema que vem ganhando muita força. Inclusive, em 2015, o Instituto Avon fez uma pesquisa que traz dados bastante graves sobre a incidência de violência contra as mulheres nas universidades. Então, eu acredito que o tema ganhou a agenda pública. No contexto mais local da universidade, eu não tenho como te apresentar essa informação, apesar de haver uma pesquisa em desenvolvimento, né, uma pesquisa que foi financiada e encomendada pela universidade, os dados ainda não foram publicados, né? Então, tenho esperança de que a gente possa ter um quadro desse fenômeno aqui em breve.
Tirando essa questão de dados oficiais, que realmente a UFV não libera, né, algo assim, você percebe, assim, tendo contato com as alunas do curso, tendo contato com, né, com as pessoas em geral, você percebe que é um assunto que está sendo mais falado do que antigamente?
Eu acredito que sim, né, as pessoas talvez se sintam menos constrangidas a tratar desse tema, né, então, mas isso é uma percepção. Né? Isso não posso, isso pode ter a ver com o tipo de pessoas com quem eu convivo, com quem eu converso, e pode não ser generalizável para toda a universidade. Por isso que a gente precisa de produzir informações sobre isso, né? Até para a gente saber como agir. O primeiro passo para a gente enfrentar um problema é avaliar se de fato ele é um problema, qual que é a magnitude desse problema, porque sem isso a gente fica assim no escuro. E isso não ajuda a gente a superar o problema. Então, se de fato a universidade considera que isso é um fenômeno que deve ser combatido, enfrentado, o primeiro passo é produzir informações sobre isso.
Uhum. Você sabe se é oferecida alguma assistência às mulheres que sofrem, são vítimas, né, de alguma violência aqui na UFV?
Olha, qualquer mulher, em qualquer lugar, que sofre alguma ou que passa por alguma situação de violência, ela tem que procurar os canais legais para fazer isso, né? Então, a gente tem a delegacia da Polícia Civil, né? A própria Polícia Militar. E aqui em Viçosa, a gente tem conta com a Casa das Mulheres, que fica ali atrás do Colégio de Viçosa, que presta atendimento às mulheres em situação de violência e também fornece todas as orientações necessárias, o encaminhamento para outros órgãos. Então, esse é o caminho que deve ser procurado por todas as mulheres em qualquer situação. Aquelas que passam por uma situação de violência dentro da universidade, ou que envolve pessoas da universidade, além de procurar esse serviço, também podem usar os canais da universidade, por exemplo, a ouvidoria, né? E a partir dessa denúncia da ouvidoria pode-se gerar uma sindicância. Mas a reclamação, denúncia na ouvidoria, não elimina a necessidade de procurar os órgãos competentes, né? Porque, na verdade, violência ela deve ser tratada a partir de políticas públicas, né? Então, a Lei Maria da Penha foi uma conquista muito importante das mulheres brasileiras, né? E ela prevê exatamente que se procure esse serviço.
Então é isso, professora. Muito obrigada pela entrevista. Tem mais alguma coisa que você gostaria de adicionar, assim?
Não, eu só gostaria de lembrar, né, que o acesso à educação, ele sempre foi uma luta dos movimentos de mulheres, né, em todo o mundo, não só no Brasil, né, e que a gente ainda está muito longe de alcançar a igualdade. Por mais que a gente seja hoje maioria enquanto estudantes da universidade, a gente ainda tem que, né, avaliar com cuidado quais as áreas que são mais femininas e por que, que elas são mais femininas, por que, que tem determinadas áreas que são masculinas. E eu gostaria de convidar toda a comunidade universitária, mas também viçosense, né, para pensar nesse dia 8 de março, né, em quais as práticas cotidianas que a gente desenvolve e realiza que terminam por reforçar as desigualdades. E que a gente possa começar daí esse processo de transformação. E também identificar quais aquelas práticas que enfrentam, que ajudam a enfrentar essas desigualdades e que a gente possa disseminar e reproduzir essas práticas, né? Porque essa mudança, ela depende da gente tomar essa consciência e da gente agir para enfrentar isso, né? Então, acho que isso é muito importante, né? O Dia das Mulheres é um dia de luta, historicamente um dia de luta, né? Um dia de reflexão, um dia de conversa, de diálogo. Então, que a gente também possa promover isso, ainda que não seja, né, com grandes multidões, mas que a gente possa promover isso nos espaços em que a gente atua. Isso é muito importante.
Muito obrigada, professora. Ana Zeferino, para a Rádio Aspuv.
Rádio Aspuv.
Na entrevista que nós acabamos de ouvir, a professora Daniela Rezende falou sobre a Casa das Mulheres. Esse é um projeto em Viçosa que atende e orienta centenas de mulheres vítimas de violência e mantém também um banco de dados relacionado a essa questão. Mas essa iniciativa tão importante corre o risco de acabar por causa da falta de dinheiro. Desde 2016, a Casa das Mulheres está sofrendo com a diminuição de recursos vindos do Programa de Extensão Universitária, o PROESTE, do governo federal. Naquele ano, mesmo ficando 4 meses sem receber a verba, foram feitos quase 800 atendimentos. Em 2017, com a situação financeira mais delicada, esse número caiu para 560. Agora, em 2018, sem o recurso, não há como pagar por um profissional para orientar o grupo de estagiários que atuam no programa. Isso representa a suspensão dos atendimentos. Nós conversamos com a coordenadora da casa, a professora Cristiane Magalhães de Melo. Ela falou mais sobre a difícil situação vivida pelo projeto.
Em 2017, a gente reafirmou as parcerias que já existiam antes, né, principalmente com a Defensoria Pública e com a Prefeitura, no sentido de a gente dar continuidade ao projeto. A Prefeitura, ela se comprometeu em continuar cedendo o espaço físico. A Prefeitura também nos cede 3 bolsas de estágio. No início do ano eram 6, depois ela reduziu para 3 bolsas de estágio. Isso acabou comprometendo um pouco a questão do atendimento, que a gente teve que diminuir o horário de atendimento, né? E a Defensoria Pública, ela arca com as despesas de consumo, material de consumo. Então, a gente conseguiu minimamente dar continuidade às ações. A universidade continua cedendo todo o equipamento, equipamento, estrutura de mobiliário, manutenção dos programas informatizados que a gente tem, além do técnico de nível superior, que fica responsável pela supervisão dos estágios, né? Para esse ano, as perspectivas não são tão boas em função da não possibilidade de a gente continuar com o profissional de nível superior. E sem esse profissional, que vai estar diretamente com os estudantes todos os dias, não é possível a gente dar continuidade às ações da casa, né? Não existe um programa que funcione sem equipe mínima, né? Sem equipe profissional. A gente precisa sim de materiais, precisa de equipamentos, mobiliários, de estudantes, mas a gente precisa também de profissionais que estejam comprometidos com a causa e que estejam ali no cotidiano, né? Então, em função disso, a gente vai interromper as atividades. Esperamos que seja uma interrupção temporária, não definitiva. Eu acho que pela conjuntura política do país, a gente não tem. O PROESTE foi um programa extremamente importante, né, em termos de extensão universitária, ele deu um gás a vários projetos, mas a gente não tem esperança que ele vai ser retomado, né? Então, assim, a gente tem tentado outras parcerias, inclusive com ONGs, com a iniciativa privada. Estamos tentando articular com a própria prefeitura para ver se a gente consegue ampliar ainda mais essa parceria e que o programa seja assumido efetivamente como uma política pública municipal, né? Que hoje, ele está em fase de implementação enquanto política, mas ainda falta muito para que ele seja efetivamente considerado uma política pública e assumido como uma política, né? Então a gente tem conversado com os vários setores, na própria universidade, para tentar retomar, né, as atividades e não deixar paralisar completamente, né, e retomar o mais rápido possível. Mas não temos ainda nenhuma perspectiva de quando isso vai acontecer.
Informes.
E ainda falando sobre temas relacionados a mulheres, a ASPUV vai realizar no próximo dia 16 uma palestra com o título Mulheres na Ciência e Tecnologia, por que ainda somos tão poucas? Quem vai vir a Viçosa para discutir esse assunto é a vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, Vanderlan Bolzani. Fique então o convite. A atividade vai ser no dia 16, que é a sexta-feira da semana que vem, às 18h30 da tarde na sede da ASPUV, que fica na casa número 52 da Vila Jeanette. A palestra é aberta a todo o público interessado. Participe e venha discutir esse assunto tão importante. O próximo sábado é dia de show de MPB em Viçosa. O feminino em Chico, Milton e Djavan vai levar ao palco do Espaço Fernando Sabino clássicos desses três grandes nomes da música brasileira. O evento é realizado pela ASPUV. O diretor social da entidade, Jaime Melo, conta mais sobre a apresentação.
Nós vamos fazer as composições de Chico, Milton e Djavan, né? A direção musical e os arranjos são do Nilton Santiago, né? Vamos participar eu, o Gilson Reis e o Gabriel Rosa e a banda Maracá. Tem alguns convidados, a professora Monique Heller, a Karina Caiafa, o professor Cléus, o professor Luiz, lá da Luiz Santana, lá da Medicina. Enfim, vai ser um show bem bonito e eu espero que todos gostem, né? Eu gostaria de reforçar então o convite a todos os associados da ASPUV. É só pegar os seus ingressos na sede da ASPUV, aqui na Vila Jeanette. Então convido a todos e espero que todos gostem bastante. Eu tenho certeza que vai ser um show muito bonito.
Além da realização da ASPUV, o show tem produção da Agência ACE, apoio cultural da Divisão de Assuntos Culturais e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFV, e apoio do Sicoob UFV Cred, Amantino Supermercado, Tendas Lopes, Buffet Luiz Antônio, Hospital dos Óculos e Amar Projetos Culturais. Os interessados podem comprar os ingressos por R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 a meia entrada na Loja Artesania, na Avenida PH Rolfes ou na sede da ASPUV. Lembrando que os sindicalizados retiram a entrada de graça, também na sede da entidade. Está aberto o processo eleitoral 2018 da ASPUV. Foi nomeada na última semana uma comissão eleitoral composta por quatro professores. é ela que vai dar andamento aos trabalhos referentes à escolha da nova diretoria e do novo Conselho Deliberativo da Seção Sindical para os próximos 2 anos. As inscrições das chapas devem ser feitas entre os dias 8, que é a próxima quinta-feira, e 26 de março, com encerramento às 5 da tarde nesse último dia. Os debates serão na primeira semana de abril e as eleições no dia 9. Outras informações sobre o processo eleitoral, incluindo a documentação necessária para as inscrições das chapas, estão disponíveis em nosso site www.aspuv.org.br. E nós estamos terminando a edição de hoje do Rádio Aspuv. Mas lembrando que você continua acompanhando outras notícias no nosso site e nas nossas redes sociais. Vamos reforçar então os endereços: www.aspuv.org.br, facebook.com/aspuv e instagram.com/aspuv. No nosso site você consegue também ouvir de novo o programa e todas as edições anteriores do Rádio Aspuv. Desejamos a você uma boa tarde e uma ótima semana. Estaremos de volta no dia 19 de março. Até lá!
Rádio Aspuv.
O Rádio Aspuv é uma produção da Seção Sindical dos Docentes da UFV. Diretora responsável, Ivonete Lopes. Edição de texto e locução, Fernanda Ponzio. Edição de áudio, produção e reportagem, Eric Luiz. Reportagem, Ana Zeferino. Trabalhos técnicos, Carlos Souza.